Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Está começando o primeiro meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Reservas do Atlético perdem para o Tupi e Galo desce na tabela de classificação. Com gols gêmeos do zagueiro Léo, o time B do Cruzeiro vence a América e mantém liderança no Mineiro. No América, técnico Silas critica a postura defensiva do Coelho. E ainda tem a coluna de direito esportivo. Agora, no meio-dia e 20, no campus desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014. Agora, meio-dia e 21, é com muito prazer que começamos este programa de estreia. A partir de agora, você, ouvinte da UFMG Educativa, começa a contar com um programa só de esportes aqui na sua Estação do Conhecimento. Eu sou o Bruno Marum e peço licença a você para te convidar a curtir o nosso programa que está só começando. Fique ligado. Agora, meio-dia e 21, a gente começa o programa destacando o Atlético, que com um time reserva, foi até Juiz de Fora no sábado para encarar o Tupi. E mais uma vez, saiu derrotado. Quem conta tudo pra gente é o repórter Rafael Miguel.
O Atlético foi a Juiz de Fora com uma equipe completamente reserva e acabou derrotado para o Tupi por 2-0. A partida começou sem muitas emoções e apenas aos 26 minutos o time da casa abriu o placar. Henrique cruzou na área e da Silva completou para as redes. Já no segundo tempo, o jogo melhorou e os dois times começaram a criar chances de gols. Aos 25, André marcou para o Atlético, mas já havia sido marcado o impedimento. No fim do jogo, o time da capital pressionava, mas sem conseguir balançar as redes. Em um ataque do Tupi, aos 47 do segundo tempo, a bola tocou na mão do lateral atleticano Alex e o árbitro marcou o pênalti, além de expulsar o jovem atleta. Núbio Flávio converteu a cobrança e colocou números finais à partida. Tupi 2, Atlético 0. Como o técnico Paulo Autuori já estava na Venezuela, juntamente com a equipe principal do Atlético, quem dirigiu o time do banco foi o auxiliar René Weber, e ele comentou essa segunda derrota consecutiva no Campeonato Mineiro.
Não se pode cobrar de uma equipe que praticamente fez o seu segundo jogo, porque nós fizemos um jogo treino contra o América na semana passada. Não se pode cobrar um empenho, o empenho nós cobramos sempre, e isso aconteceu. Mas uma dinâmica de jogo completa, perfeito, ápice de forma, isso não se pode cobrar. E nisso nós ainda falamos no final do jogo, parabenizamos os jogadores, o empenho de todos foi muito grande, todo mundo procurou fazer as funções, né, no modelo de jogo que a gente vai, quando precisar, utilizar lá em cima. E acabamos o jogo com 8 jogadores da categoria de base. Eu acho que isso aí diz tudo, né, pelo momento do clube de cumprir o campeonato e preparar jogadores em forma física e para o futuro do clube.
Mesmo com a derrota, um dos destaques da partida foi o atacante atleticano Marion. E René Weber comenta sobre a atuação do jogador.
Sim, sim. Nós falamos no final sobre isso, né? A importância de todos participarem bem. Ele tem boas características, um jogador rápido, usa bem o lado do campo.
Já de olho na partida de terça-feira contra o Zamora pela Copa Libertadores, 7 atletas que atuaram na partida de sábado se juntam ao elenco que está na Venezuela. São eles: Lucas Cândido, Alex, Claudinei, Renan Oliveira, Marion, Leonardo e André. O Atlético já enviou à Conmebol o nome dos inscritos na competição sul-americana. E as novidades são os zagueiros Ed Carlos e Otamendi, novos contratados do clube alvinegro, mas que ainda não irão participar da partida de amanhã. Repórter Rafael Miguel.
Aí, agora meio-dia e 24, ouvimos o Rafael Miguel com os destaques do Atlético. Agora, hora de destacarmos o Cruzeiro, que mesmo atuando com o time B, não tomou conhecimento do América e não teve dificuldades para vencer o Coelho. Os detalhes da vitória celeste com o repórter Denis Marco.
Na tarde deste domingo, o Cruzeiro entrou em campo com um olho no Mineiro e outro na Libertadores. Com time misto, a equipe comandada por Marcelo Oliveira venceu o clássico contra o América por 2 a 0. A equipe celeste entrou em campo com Fábio, Mike, Wallace, Léo, Luan, Rodrigo Souza, Henrique, Tinga, Marlone, William e Júlio Batista. Apesar de um início que prometia um jogo equilibrado, o América ameaçou pouco e não deu muito trabalho ao goleiro Fábio. O Coelho pressionou mais no início da partida, mas já na metade do primeiro tempo, a Raposa passou a dominar totalmente o clássico e aos 31 minutos, William, batendo falta, levantou na área e o zagueiro Léo, de cabeça, abriu o placar. 1 a 0 Cruzeiro. Depois disso, o William chutou forte na trave aos 34 minutos e aos 42, quase como o replay do primeiro gol, o mesmo William, de falta, levantou a bola na área e Léo, de cabeça, ampliou o placar. Cruzeiro 2 a 0. O zagueiro artilheiro Léo disse da força do grupo.
Fazer os gols, a gente fica feliz, toma as bordoadas na orelha, mas o que importa mesmo é fazer os gols, ajudar os companheiros e mostrando sempre a força do grupo, né, que tem jogadores de qualidade também, todo mundo unido, todo mundo crescendo seu nível.
A etapa final começou como terminou o primeiro tempo, Cruzeiro pressionando e o América, nas poucas vezes que conseguia passar do meio de campo, buscando gol nos contra-ataques. O goleiro do Coelho, Matheus, com ótimas defesas, impediu que o placar ficasse mais elástico, mas o time celeste, parecendo satisfeito com o resultado, chutou pouco a gol no segundo tempo. O técnico Marcelo Oliveira avaliou a equipe no fim da partida.
Para nossa surpresa muito positiva, o time jogou muito bem, equilibrado, atacando na hora certa, dando poucas oportunidades ao América. O América valorizou muito a nossa vitória também e tivemos a chance de ver alguns jogadores aí que não vinham jogando e a gente tem a certeza absoluta que temos realmente um grupo muito bom, bem treinado, capazes de você trocar peças aí no transcorrer das competições e sem perda de qualidade.
O Cruzeiro, líder do Mineiro com 10 pontos, volta pelo campeonato no dia 16 contra o arquirrival Atlético. Mas antes disso, o Esquadrão Celeste começa a caminhada rumo ao Tri da Libertadores, na quarta-feira, às 10 da noite, contra o Real Garcilaso, no Peru. Repórter Denis.
E pelo lado americano, o técnico Silas falou sobre a fraca atuação do Coelho. Vamos ouvir.
A gente fez um planejamento, a gente conseguiu executar bem até uns 20, 25 minutos do primeiro tempo. Eles deram um chute de fora da área, um bom chute, acho que foi o Tinga que o Matheus defendeu. Depois nós tivemos uma chance com o César, ali cara a cara com o Fábio, e a gente não conseguiu botar essa bola para dentro. E dali para frente, eles adiantaram um pouquinho o Luan, adiantaram um pouquinho o Mike, e foi onde a gente teve um pouco de dificuldade nas coberturas, tanto do lado esquerdo, do lado direito estava bem, mas os dois gols de bola parada, acho que se você for ver na televisão, vai aparecer aqui um replay do outro, e aquilo ali destruiu o nosso sistema.
Muito bem, agora meio-dia e 28, juntamente com o programa de estreia, a gente também tem o prazer de começar um quadro de opinião aqui dentro do programa. Todos os dias teremos um especialista falando sobre um tema e relacionando este tema ao esporte. Para a estreia do quadro Opinião, destacamos hoje a participação do Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, que é doutorando da Universidade de Lleida, na Espanha, mestre em Direito Esportivo pela Universidade da Catalunha e também auditor do STJD, da Confederação Brasileira de Atletismo, professor de Direito Esportivo e também autor de livros, capítulos e artigos sobre o direito esportivo. Vamos ouvir.
Opinião.
O amante do esporte. A violência nos estádios de futebol tem assolado o futebol brasileiro. A verdade é que se trata de um problema mundial, já contornado na Europa, mas, infelizmente, constante nos estádios sul-americanos. Aqui no Brasil, tem se atribuído a responsabilidade pela violência às bebidas alcoólicas e às torcidas organizadas. No entanto, a violência nos estádios de futebol é um fenômeno complexo que envolve o poder público, os clubes, os torcedores, entre outros fatores. A Inglaterra teve os maiores casos de violência nos estádios durante a década de 80, culminando com a tragédia de Hillsborough, uma partida válida pela Copa da Inglaterra. Foram quase 100 mortos. Olha a fila de violência. A então primeira-dama Margaret Thatcher encomendou ao juiz Lord Taylor um estudo a fim de se descobrir as suas reais causas e soluções. Este estudo ficou conhecido como Relatório Taylor. Após a aplicação das conclusões deste relatório, na década de 90, o futebol inglês saltou da falência para ser a liga mais valorizada do mundo neste esporte. 20 anos depois, o Brasil ainda discute questões já solucionadas na Inglaterra, como o cadastro de torcedores, a venda de bebidas alcoólicas e a proibição das torcidas organizadas. Tudo isso sem que nenhum estudo sobre o fenômeno da violência tenha sido feito. Vale dizer que temos ferramentas legais, como o Estatuto do Torcedor, que não são utilizadas. Temos também normas de segurança que não são obedecidas. Enquanto isso, saímos de casa para ir ao estádio de futebol sem a certeza se retornaremos ao nosso lar. Gustavo Lopes Pires de Souza, para a Rádio...
Muito bem, agora meio-dia e meia, ou meio-dia e 20 no campus, termina aqui o programa. É produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa. Espero que você tenha gostado. Amanhã, no mesmo horário, meio-dia e 20, estaremos de volta. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, sempre, como eu disse, ao meio-dia e 20. Muito obrigado, um abraço.
Você ouviu... Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.